A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Está produzindo uma edição para lá especial, histórica, dos 130 anos. Isso entra nessa parte do respeito que eu falo que a gente tem que ter pela tribuna. Então, no dia 26 de março, a tribuna vai completar 130 anos e não vai com um jornal normal para as bancas. Ele vai com uma edição especial, contando fatos, contando histórias, mostrando tudo, tanto da transformação da região, do Brasil, do mundo e de A Tribuna, evidentemente. E A Tribuna só não saiu por alguns meses em 1930. Esse foi um levantamento que o Rafael Mota fez lá na redação, no Setor de Cidades, que vai fazer parte desse caderno. E você tem um jornal publicado ininterruptamente há 130 anos. Você não pode nunca deixar isso para trás. Então é por isso que a gente sempre tá aqui e sempre prezando por esse trabalho e equipe. Porque é isso que faz o jornal ter boas sacadas, sempre chegar com alguma novidade, sempre com o pessoal que tá na rua, trazendo o que, a rua tá falando pra gente saber aqui, o que, a gente tem que fazer pra gente não ficar fora de sintonia com o que o mundo tá falando lá fora. É muito fácil, posso me trancar aqui na redação e não quero saber do que está acontecendo lá fora. Sempre fizemos desse jeito, vamos continuar desse jeito. Mas não, a gente pode ter, a gente precisa ousar. A gente pode, deve e precisa ter fatos novos. E é isso que a gente vem se preocupando fazer todo dia aqui. A gente tenta trabalhar no impresso, pelo fato de ele ser físico, dele se tornar um documento, a gente usa as armas que a gente tem. Quais são as armas que a gente tem no impresso? Poder caprichar numa diagramação, ter um sinal verde, como a gente tem no caso do Alexandre, de ousar na diagramação, fazer capas mais soltas, fazer páginas diferentes, porque muitas vezes o material é realmente a notícia mesma que você já viu de manhã na TV. A notícia mesma que você pode ter lido à tarde no celular, que você pode ter visto no seu computador, você pode ter ouvido no rádio, sim. Só que a gente pode apresentar de uma forma diferente, até aprofundar alguma coisa. Ir além do factual em si, do fato que já aconteceu, você consegue mostrar com mapas, você consegue mostrar com fotos, você consegue mostrar de uma outra forma, com uma diagramação mais ousada, que você tem ali um tempo que o leitor que procura o jornal, ele tem esse tempo e ele quer consumir aquela informação de uma forma diferenciada. Então esse é o nosso trabalho. E o jornal começou a ser vendido na Vila Belmiro. E as pessoas começavam a ficar com o jornal como se ele fosse uma bandeira. E aí chega ao ponto, eu acho que a ficha, ela estava caindo aos poucos, mas quando você chega ao ponto de ver em meio àquele turbilhão que estava da morte do Pelé, de tudo que a gente estava numa pressão absurda de não falhar, porque se tinha um jornal que a gente não podia falhar, uma cobertura que a gente não podia falhar, era da morte do Pelé, porque era algo que a gente jamais queria que acontecesse, mas aconteceu e a gente estava aqui. Quando você vê na matéria do Jornal Nacional, uma matéria de acho que 10 minutos do Jornal Nacional mostrando o sepultamento do Pelé, mostrando todo o cortejo, o caminhão indo dar a volta lá do bombeiro até o Canal 6, passando na casa da Celeste, voltando.
A mãe dele, Celeste, a mãe dele.
E aí surge do nada, o repórter tá ouvindo algumas pessoas nas ruas e aí ele pega uma fã, uma torcedora, folheando a tribuna, no meio da Avenida da Praia. E aí o repórter da Globo vai lá, conversa com ela, e ela fala, isso aqui é pra colecionar, é pra guardar e a gente não esquecer jamais. Cara, quando eu vejo um negócio desse, no Jornal Nacional, mostrando a tribuna, que a gente foi o maior orgulho que a gente teve pra fazer, pra mim, zerou. Pra mim, é a cobertura da minha vida, é o jornal que eu tenho mais orgulho. Tomara que tenha outros, mas se não tiver, eu já sou feliz o suficiente de ter visto essa receptividade que o público teve.
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta e ao meu lado, Luiz Lina. Muito bem-vindo, Luiz Lina, novamente.
Obrigado, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Mais um Baixada em Pauta começando. Hoje um Baixada em Pauta bem legal, né? Um Baixada em Pauta histórico.
Baixada em pauta histórica, tu falou assim, bem legal. Eu falando, baixada em pauta comemorativa.
Comemorativo.
E aí você fala nesse climadão, como assim, Luiz? Vai,
é
joga
verdade.
Pra cima, pô, por favor.
É verdade.
Até porque o convidado, ele pede isso. O convidado, ele no dia a dia, nos bastidores, ele é...
A gente tinha que soltar as palmas, né?
É isso aí,
palmas,
isso aí.
Palmas.
Bruno Rios, editor executivo de Jornal A Tribuna. Bruno Rios, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar conversar. Oh. Uma hora conosco, esse papo sobre os 130 anos do jornal. Você não é mais jovem, né? Que jovem até os 29 anos.
Não.
Mas é um editor novo, um editor executivo novo do jornal A Tribuna. É uma baita de uma responsabilidade, né, Bruno? Já começamos por aí.
Uma imensa responsabilidade. Obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado pelo convite, Lina. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando com a gente. E é um orgulho poder falar desses 130 anos que a Tribuna está celebrando em 2024. Eu te digo, eu tô no Grupo Tribuna já desde 2006 como estagiário. E saber que faço parte da equipe que ajuda a editar um jornal que esse ano está completando 130 anos. São 13 décadas, mais de um século. Um dos 5 jornais mais antigos do país em circulação. É claro que dá um tremendo frio na barriga, é claro que é uma responsabilidade gigante, mas é isso que dá orgulho, isso também motiva, e isso faz a gente vir aqui com energia renovada sempre, e olha que a jornada de trabalho de um jornalista não é fácil, a gente, né, sempre tá ligado, sempre tem notícia acontecendo, sempre tem que estar de olho no que tá acontecendo, mas saber que a gente tá dando o nosso grãozinho de areia para construir mais um pedacinho dessa história, que é rica, que é importante, que é fundamental, tanto para a história do jornalismo, quanto para a história da região metropolitana da Baixada Santista, olha, não tem preço que pague. Dá realmente um friozinho na barriga, mas é muito bom.
Pegar uma deixa aí tua, você falou que está no grupo desde 2006.
Desde 2006.
Como estagiário.
Como estagiário.
Eu também comecei no Jornal A Tribuna, no grupo, né?
Aí.
No Jornal A Tribuna. E eu lembro quando cheguei para o grupo, no jornal, vindo de TV, já tinha passado por rádio, assessoria, era a cereja do bolo, né? Porque, tava entrando no principal grupo de comunicação da região, num jornal centenário, já centenário. À época. Eu lembro da sensação de realização, sabe, pessoal e tudo mais, e essas marcas que vão batendo. Pra ti, como que foi aquele momento, quando você entrou como estagiário num jornal de tamanho renome? Importância, né, na região e no
primeiro,
no Brasil.
Sinceramente, o primeiro sentimento é de medo. Foi a primeira coisa que eu senti. Eu comecei como estagiário em 2006, no outro veículo impresso que o grupo tinha, que era o Expresso Popular. Então, eu comecei no Expresso Popular, era a mesma sede, né, mesmo prédio do jornal A Tribuna, mas duas redações diferentes. Já era um medo, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Era um sonho, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de jornal impresso, então sempre acompanhava, mesmo antes de estar fazendo faculdade. Depois de fazendo faculdade, então, mais ainda. E estar aqui já foi um baque. Nossa, eu faço parte do grupo, eu estou no Grupo Tribuna. Na época, no nosso prédio, eu era o Sistema Tribuna de Comunicação, gente. Tô no Expresso Popular, conhecendo gente que é do jornal A Tribuna. Aí depois, primeira integração nos finais de semana, fazendo plantão também na Tribuna. E me tocando que cada matéria que a gente apurava, uma matéria que saía assinada, era um meu nome, era um pouquinho do meu trabalho, ficando eternizado na história desse jornal tão importante do país. E realmente era um medo inicial, um medo que passou aos poucos a ser trabalhado e virar um sentimento de orgulho. E é isso que eu tenho, diariamente, toda vez que a gente entra aqui para começar a jornada e colocar o jornal na banca e na casa dos assinantes.
A tua construção como jornalista foi, acredito que, durante essa tua experiência no jornal, né? E como foi trabalhar com tanta gente que já tinha construído uma carreira, com tantas pessoas históricas dentro do jornal? Porque ali em 2006 era uma redação, assim, que eu acredito, uma redação histórica até.
Assim.
Como foi deparar com essas pessoas que você só lia antes o nome e tá no dia a dia?
Poder aprender a cada dia. O que, no meu caso, como eu era estagiário, era a melhor coisa melhor oportunidade possível de aprender, além do que a gente aprendia na faculdade, é você ter experiências práticas numa redação. E poder ter essa troca, poder ouvir, poder observar e aprender com quem já estava 30, 40, 50 anos numa redação, gente, era uma coisa incrível. Você vê passando pelo seu lado um editorialista como o Clóvis Galvão, por décadas trabalhando aqui na tribuna, você poder encontrar nos corredores Márcio Calves, você poder falar com tanta gente boa que passou por aqui. Isso é incrível. Encontrar aqui também alguns professores da faculdade. Então você tinha jornada dupla com eles, encontrava aqui na redação e depois à noite encontrava na faculdade. Era incrível. E poder ter participado com pessoas que eu só acompanhava pela TV,
sim,
que eu acompanhava lendo o jornal, e poder começar a participar de coberturas com essas pessoas. Isso é incrível, uma coisa que o jornal proporciona, né? Grandes acontecimentos, se for ver, desde quando eu entrei, que é um grãozinho perto desse caminhão gigante de 130 anos... Já vimos muita coisa acontecer aqui.
Nossa.
Já tive a chance só em 18 anos. Imagina a tribuna em 130.
Nossa região é muito rica em todos os sentidos, né? A gente,
um para-raio de notícias.
Questão assim, o Lina falou de
Lost.
Eu
acho que é.
Uma curva é de Lost, universal do jornalismo. Porque é impressionante. Coisa que não acontece aqui. Você aqui acha algo relacionado com o que não está sendo aqui.
É impressionante.
Você acha um santista que está sofrendo em alguma catástrofe, algum problema do outro lado do mundo.
Impressionante.
Tem um porto que é o maior porto do hemisfério sul, o segundo maior da América Latina, e aí você vê a importância dele. Ela é medida tanto em tonelagem, quanto em cargas, quanto nos fatos que são relacionados ao porto, que o porto precisa ficar atento. E que o porto vira porta de entrada, mas enfim, não tem, sim, como. É um ônus da grandeza dele. Sim. De gripe suína, ter que mandar a equipe lá em 2009, 2008, ficar parada vendo o que acontecia. Quando tem crise sanitária, porque o porto ele é um espelho. E aqui a gente tem isso. A gente tem um dos maiores times de futebol do mundo. A tribuna acompanhou a história do atleta do século XX. Então, você vai medindo, pegando esses pequenos fatos. É impressionante. Tudo passa por aqui.
Não dá para mensurar, né? Essa questão do porto que você falou, da entrada, a economia passa pelo Porto de Santos, né? E outros tantos fatores. A gente vê também muita matéria de polícia,
sim,
envolvendo o porto, né? Que
não só porto, né? A nível Brasil. Sim. A gente tá saindo agora de uma operação, né? Operação Verão, que era Operação Escudo.
Mudaram
então,
o nome.
A nossa região ela é frutífera nessas questões todas,
em
né?
Em todos os aspectos.
Em todos os aspectos. E aí eu queria pegar esse lance com o Bruno para o quanto... E aí você falou da relação com os professores, né? E aí a relação muda, né? Porque aí é relação de colega, né? E acho que é aí que você constrói a tua maturidade profissional. E foi aí que foi a tua construção,
sem dúvida.
Tua maturidade.
Sem dúvida, mudou muito. Do fato de eu, na faculdade, minha função básica era aprender. E aqui, aprender numa velocidade 2.0 e ainda tendo a chance de ter a troca. Eu já percebendo como é que as coisas funcionavam, era muito mais rápido para tirar dúvidas. Então, eu já tirava dúvida com o professor aqui mesmo, na redação.
Uhum, uhum.
E a tribuna sempre proporcionou isso, porque a tribuna sempre foi uma escola. Aí você só vê... Claro que eu posso falar pela minha geração, mas a quantidade de estagiário que é contratado aqui é muito grande em relação a outros veículos. E até imagino outros segmentos de atuação, não só jornalismo, não só comunicação. Muito estagiário acaba ficando, porque a tribuna sempre deu essa oportunidade. E isso era incrível, ter essa chance de aprender, ter essa chance de poder ter as orientações tanto de editores muito experientes, quanto de professores que trabalhavam em outros setores aqui dentro que acabavam orientando também. Então, isso era muito legal, essa mescla que a tribuna sempre proporcionou. E imagino que seja uma coisa sempre de décadas e décadas e décadas, porque a gente ouve...
Aquelas
histórias que a gente escuta aqui, sempre teve essa troca, sempre. E isso é muito bom.
Como a gente está no assunto ainda, e aí, diferente de vocês dois, fui estagiário da TV, eu fui criado dentro da TV, né? Mas eu fiz a prova, e era uma prova difícil pra época.
Eu fiz a prova.
Era bem difícil, e eu não passei. E eu fiquei muito frustrado. Porque eu nunca pensei em trabalhar em TV, eu nunca pensei em trabalhar... sempre gostei muito de rádio e de jornal. Que a minha construção como jornalista, como ideia de jornalista, era escrever no jornal.
Somos dois.
Era isso. Eu não pensava em trabalhar dentro de uma TV, nunca vislumbrei isso. Então, quando no terceiro ano eu fiz a prova e eu não passei, eu achei que eu não teria mais oportunidade dentro daquilo que eu acreditava. E aí surgiu a oportunidade do estágio na TV, aí comecei minha carreira, construí minha carreira nisso.
Claro.
Só que aí, cara, veio um tempo depois e a gente começou a fazer a cobertura, muito tempo depois, a cobertura do prefeito, do Suman, que foi aquela cobertura que a gente fez da Polícia Federal e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade, junto com o Maurício, de ter o meu nome em uma matéria, e é uma matéria de repercussão. E aquela frustração do jovem, Lina, veio, mas veio com uma alegria de, tipo, eu ter tido uma oportunidade de tantos anos de jornal, assim. Sim. A gente não eram 130, eram 128, talvez 127, mas do meu nome ter participado.
É muito louco
assim,
isso,
assim, eu tá... A matéria que eu fiz está na capa e dentro do jornal, assim, como uma das principais, assim...
É.
Eu não precisava de mais nada, sabe? É um sentimento que só eu tenho, que eu tô compartilhando aqui com vocês, que eu nunca falei isso.
Eu nem sabia disso.
Eu nunca falei.
Você tinha feito a prova,
Eu nunca falei isso.
Olha, eu não sabia também.
Eu nunca falei isso. Então, eu acho que eu nunca falei nem pro Alexandre. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de quem mora na Baixada. E ter feito, você falou um grãozinho, eu sou menos de um grão 0,00.1. Mas... Cara, me fez tão bem, porque, tipo, fazer parte desse time, tá ali, vendo o corre de vocês, vendo toda a história sendo feita, é de uma magnitude, assim, é algo que é um ímã, cara, de falar, caramba, que legal fazer parte da história.
Isso é muito
cara.
Legal.
Sabe o que me pega isso nisso? É o 000.1, não sei de onde ele tirou isso, mas 000, tudo bem, tudo bem.
É bem preciso. Mas
essa questão não, que ele traz do jornal... Essa questão que ele traz do jornal, eu já entrei como repórter no jornal A Tribuna, e eu lembro, foi muito marcante, né? Tem até lá no Instagram a primeira materinha, com o primeiro nome. É, porque isso vai de encontro com o que eu ia te perguntar agora. Essa questão do... Quando você vê registrado... Primeiro, assim, o Jornal Centenário, isso como a gente abriu todo o jornal A Tribuna acompanhou a história da nossa região, que é muito rica, né?
Sim.
E aí você pega e você bota o teu nome ali... E o jornal, ele é um documento, ele é um registro.
Exato.
Material. Isso não se perde, né?
Não.
Não se perde com a velocidade, por exemplo, como tem a internet. Não tirando a importância, mas assim, até porque a internet, ela veio para ficar, se consolidou, é o que dá o dinamismo da notícia.
Estamos aqui graças a ela.
Mas o jornal, ele era isso que eu ia entrar contigo agora. Ele tem essa relevância de ser físico, de ser histórico, de ser um documento. E isso não se perde, né, Bruno? Muitas pessoas falam assim, o jornal tá obsoleto, o jornal vai ficar de lado. Na verdade, o jornal, ele ao meu ver, e você me corrija se estiver errado, eu sempre vejo ele como sendo mais importante. Principalmente para aquelas pessoas que não conseguem acompanhar a velocidade da internet. Ela sempre, mas a notícia vai vir no dia seguinte. Não, mas ela vem apurada de uma outra forma. Ela vem consolidada. Tudo aquilo que você não viu no dia seguinte, você está vendo agora é numa outra perspectiva. Como que você observa isso?
Só pegando esse gancho, e eu acho que um fator importante de tudo isso que o Matheus falou é o lance da credibilidade. O jornal ainda dá essa estrutura de credibilidade para o jornalismo. Você concorda?
Concordo.
Também? Falando de tudo isso, desse pacote.
Porque as pessoas, elas associam, né? A gente está numa região metropolitana que ela tem um percentual muito grande de moradores com 60 anos ou mais. Tá. Então, a gente tem um número expressivo de assinantes. E a gente tem esses assinantes com o hábito de ler o jornal impresso. Então, não me preocupa no momento de... o jornal impresso, ele vai acabar, o jornal impresso... Ainda tem jornal impresso? Tem, ainda tem. Ele tem saída, claro, que os mais novos, eles se informam pelo celular. É com essa velocidade que tem. Mas a gente tenta trabalhar no impresso é pelo fato de ele ser físico, dele se tornar um documento, a gente usa as armas que a gente tem. Quais são as armas que a gente tem no impresso? Poder caprichar numa diagramação, ter um sinal verde, como a gente tem no caso do Alexandre, de ousar na diagramação, fazer capas mais soltas, fazer páginas diferentes, porque muitas vezes o material é realmente a notícia mesma que você já viu de manhã na TV. A notícia mesma que você pode ter lido à tarde no celular, que você pode ter visto no seu computador, você pode ter ouvido no rádio, sim. Só que a gente pode apresentar de uma forma diferente, até aprofundar alguma coisa. Ir além do factual em si, do fato que já aconteceu, você consegue mostrar com mapas, você consegue mostrar com fotos, você consegue mostrar de uma outra forma, com uma diagramação mais ousada, que você tem ali um tempo que o leitor que procura o jornal, ele tem esse tempo e ele quer consumir aquela informação de uma forma diferenciada. Então, esse é o nosso trabalho. A gente precisa hierarquizar de uma forma correta as informações, tentando se aproximar sempre da forma correta, porque a gente não tem uma fórmula mágica e nem sempre a gente acerta. Tem vezes que a gente erra também na avaliação de uma informação, quanto que a gente deveria dar de espaço para uma informação ou quanto deveria dar para outra. Mas a gente sempre fica... O nosso trabalho, ele é sempre... O peso maior é isso, como dosar e como distribuir a informação pelo jornal, porque ele é um documento que fica.
Uhum.
E a pressão do erro, ela é maior ali.
É.
E eu sinto isso diariamente, porque eu tô na hora da liberação.
E até comentar isso. Ali, antes de passar para a Tribuna Online, né? Que eu saí do jornal impresso, fui para a Tribuna Online. Sim. E depois migrei pro G1. Você sente muito isso na rotina, a pressão do erro, né? Da chance do erro, porque aquilo vai ficar registrado. Você não consegue corrigir como na internet, né? Aquilo ali vai virar um documento. Isso deve mexer com a cabeça, com o teu dia a dia.
Lógico.
Eu tô falando isso pro pessoal ouvir em casa, porque quem vê o Bruno aqui sentado, calmo, pacífico, não o conhece lá no primeiro andar do Grupo A Tribuna. Bruno, pode falar um minuto? Não dá, arriscando o caderninho. Convido quem quiser vir.
Pode passar qualquer dia.
Assistir um dia o Bruno pela janela da sala dele.
Chega a ser desesperador, claro.
É o medo, rotina. Né?
É o medo do erro. A gente sempre tem que ter esse frio na barriga,
lógico,
não adianta.
Lógico.
Pode ter 10, 20, 30 anos de jornal. Se o jornalista perde o medo do erro, acabou, né? Tá no lugar errado. A gente sempre lida com essa pressão de tentar não deixar passar nada que possa gerar alguma errata no dia seguinte, que possa dar uma dor de cabeça para quem tá sendo ali tema de uma matéria, dor de cabeça pra gente também, que tem que assumir o erro e tem que resolver esse erro de alguma forma. Mas eu acho que é isso também que sempre me cativou no jornal impresso, esse cuidado que a gente tem que ter extremo, porque se alguma coisa sai fora do tom, fora do que é correto, não tem como voltar atrás.
É.
Tá impresso. Tá na mão das pessoas. É o erro que a gente acaba se martirizando o dia inteiro, se deixar. A semana inteira,
se deixar. Eu sei, eu te conheço.
É horrível isso. Mas isso é um combustível.
Sim, sim.
É um combustível que força a gente a ter atenção redobrada, a checar, rechecar a informação, checar 3 vezes se for necessário, porque quando foi pra gráfica, quando rodou, não tem muito mais o que fazer. Então, é claro que é uma preocupação. Mas isso aumenta a adrenalina e eu admito que isso acaba servindo como combustível para a gente se esforçar e sempre prezar pela entrega do melhor produto possível. Não tem como garantir que não vai ter um problema, mas a gente garante que está sempre trabalhando, se desdobrando para entregar o melhor jornal possível, para ter os fatos ali da melhor forma possível para o leitor poder consumir aquela informação. Porque a nossa maior razão... Claro, tem o nosso orgulho, a gente tem prazer inenarrável de... Imagina, estamos trabalhando no jornal no ano que ele está fazendo 130 anos. Isso é histórico. Mas a nossa maior razão de existir é o leitor. É por ele que a gente tem que fazer isso. A gente nunca pode perder isso e não perde isso de forma alguma do nosso horizonte.
É
pelo leitor que a gente está trabalhando. Então, muitas vezes ele pode não concordar, ele pode esperar encontrar alguma coisa que ele não encontra no jornal, e não vai encontrar, porque a gente tem que pesar um lado da balança, o outro lado da balança, e nesse exercício diário de entregar o mais ponderado, o mais equilibrado possível todos os dias.
O jornal e o rádio, lógico, desculpa até te cortar ali, Talvez sejam os veículos, talvez não, são os mais raiz, né?
Eu ia falar justamente isso.
Tu ia falar isso?
Eu ia falar...
Do jornalismo. Porque assim, quando, ainda mais pela experiência que eu tive no jornal, muito menor do que a do Bruno, eu fiquei no jornal acho que 8 anos, e o Bruno já está desde 2006. A sensação que eu tenho vendo a molecada que está começando agora é que eles não têm muitas vezes essa visão do que é o... Tem a visão do jornalismo, da faculdade, da teoria e tudo mais, mas do que é o ser jornalista, né? De você sentar ali na frente do computador, ou de você sair à rua e caçar a história. Você vai com uma pauta, mas ela pode virar totalmente. O jornalista é um contador de história, né? E quando você falou assim, a gente tem que saber a função, a nossa função, que é apresentar a história ao leitor. É o que eu sempre bato com eles. Nós somos contadores de história.
Sim.
Você escolheu ser jornalista porque você quer ser um contador de história. E eu pego muito a minha carreira, assim, tendo esse olhar, essa visão. Tipo, eu quero contar histórias. Eu fiz a profissão por conta disso. Eu sou um contador de histórias. Isso me dá esse combustível, esse ânimo. E eu vejo muito isso enraizado no jornal. Por isso que eu falo que é um veículo raiz, assim como a rádio. Porque a rádio, então, você tira todos os outros elementos, né?
A rádio é maravilhosa.
A tua voz ali, o reportar mesmo, contar. Você enxerga dessa forma também? Você sente isso enraizado? Você acha que eu falta sinto. Isso para quem está começando também na função de sentir um contador de história?
Eu não vou ser aquele purista chato de dizer
não,
que
não.
Na minha época...
Não, longe disso.
Né? Mas realmente, a gente tem alguns prós e contras. A gente tem uma nova safra de jornalistas chegando, cada vez mais mergulhada no ambiente tecnológico. Isso facilita muita coisa.
Sim.
Claro que
sim.
Facilita. Quando eu estava numa escola, por exemplo, eu tinha que ficar enterrado numa biblioteca uma tarde inteira para descobrir alguma coisa que o professor mandava fazer. Isso valia ainda para a faculdade, que faz 20 anos.
Não, eu também.
Hoje em dia, você pode, com 2, 3 cliques, não entrando num site de fake news, você pode ter acesso a coisas corretas rapidamente.
Sim.
E você já ganha um tempo absurdo. Mas não pode perder. E isso eu tenho... A gente apanha, às vezes, erra em algumas escolhas, mas eu vejo hoje uma equipe que a gente conseguiu formar, que os mais novos observam o comportamento dos mais velhos, e ali é uma troca
legal.
Dos dois lados, tá?
Uhum.
Os mais velhos não ficam enterrados naquela de, não, na minha época era diferente, então vou continuar fazendo assim, vou ignorar um celular e nunca, vou continuar trabalhando com o meu bloquinho, daqui a 7 horas eu digito uma matéria. Não, não tem como, gente, hoje em dia é diferente. Assim como os mais novos não ficam só presos aqui no celular, pelo menos a gente fala, refala e fala quantas vezes for necessário. Tem que ir pra rua também, tem que ter contato com as pessoas também. O jornalismo é isso, você não pode perder essa essência nunca.
Sente na pele um negócio, né?
Sentir, se você não sente, não vem uma matéria da mesma forma.
Uhum.
Eu te digo por uma matéria que a gente publicou recentemente, porque a gente acabou de completar, foi em fevereiro, 24 de fevereiro, 40 anos da Vila Socó, em Cubatão.
Sim. Sim.
Uma das maiores tragédias que a Baixada Santista teve.
Uhum.
E a gente teve um trabalho de fôlego da nossa repórter, da Ravena, foi para Cubatão, teve que ficar entrevistando um monte de gente, cobrando autoridade também, que faz parte desse trabalho. Estamos aqui sempre para cobrar, sempre para questionar. E ela conseguiu entregar um material que deu uma... Eu não digo alegria de ler, porque é muito estranho, né, jornalista?
Não, sim,
é o urubu da história. Mas deu uma satisfação de ler o respeito que ela teve para ao tratar de um assunto tão importante mesmo 40 anos depois.
Sim.
E contar vida e contar histórias de pessoas que foram afetadas por aquela madrugada que deixou 93 mortos.
Sim.
Então, esse respeito, você não perder essa ânsia de ir para a rua e de contar histórias, isso já é mais de meio caminho andado. O resto, a gente vai burilando aqui na redação mesmo.
Eu gostei de ver da Ravena depois também aquela, até legal a menção, porque o orgulho, o sentimento que ela teve depois também nas redes e publicar, a gente
jornal
viu,
impresso.
Aquela semana dela também, né, que ela estava diferente, a Ravena que tem se mostrado cada vez mais também uma dessas pessoas da nova geração, do time que montou ali, que tem esse sentimento, esse tesão, né, em fazer acontecer isso.
Gosta de fazer vídeo para redes sociais, vende matéria, vende notícias de várias formas. É para impresso, é para online, faz tudo, entendeu? É isso que a gente precisa, de profissionais cada vez mais completos. E o impresso não fica fora disso, mesmo estando em 2024, com todo o avanço da tecnologia. E é isso que a gente está aqui, para tentar todos os dias manter essa chama do impresso acesa, e a gente vem conseguindo. E é isso que dá um baita orgulho de um jornal que você vê. Ele começou em 1894. Quanto de história que esse jornal já cobriu? Quantos milhares de profissionais já passaram por esse jornal? Saber que tem o nosso nome num cantinho ali dessa relação gigantesca, que se deixasse aqui, ia ficar o dia inteiro falando. É incrível, é maravilhoso. É o que apaixona, é o mesmo brilho que eu tenho desde quando entrei na faculdade. Com muito mais estresse, claro. Porque não é fácil.
E menos cabelo.
E menos cabelo. Isso aí já, eu também, já foi também, há também, muito também, tempo. Também. Isso aqui não existe mais, quase. Vai ter gente pior na redação. Mas é um orgulho. É um nomes, orgulho. Sem nomes. É um orgulho incrível e é o que motiva.
É isso aí.
Diariamente.
Pegando esse ponto que você falou da relação jovem e o cara mais experiente, mas aí também vai muito da tua questão como gestor, tu e do Alexandre, de ter pessoas dentro do teu círculo ali, daquele quadradinho, pessoas que respeitam também, né, a idade do mais jovem, respeitam o do mais jovem. A tua equipe, que eu vejo, é uma equipe que se respeita muito.
Sim.
No sentido de entender que o fator principal é a notícia. Não existe aquela vaidade que eu acredito que existia anos atrás em relação aos colegas, porque todos nós temos as nossas vaidades. Mas o que eu vejo diariamente, e eu tô distante, porque eu tô ali na TV, mas o que eu vejo é a briga de vocês de ter o melhor, de ter a melhor notícia, de buscar isso. E não é um indivíduo, não é um... É a equipe. E aí eu queria te perguntar, fazendo tudo isso, falando sobre isso, a tua questão como um gestor, porque você é um jornalista que eu imagino muito parecido comigo e com o Matheus, no sentido de, como você fala, frio na barriga, e a gente tem esse frio na barriga constante.
Claro que tem, todo dia.
Porque a gente, mesmo como editor, ou chefe, ou executivo, a gente ainda busca por notícia.
Claro.
Eu não consigo sair de casa sem, pelo menos, ter duas ou três pautas na cabeça. E eu acredito que vocês sejam assim também. É porque faz parte também da nossa geração, geração 486, que vê tudo mudando toda hora e a gente tá nessa. Mas me fala um pouco dessa mudança, fala um pouco da tua equipe, que eu acho importante falar da tua equipe, e dessa tua transformação do jornalista com frio na barriga para um executivo. Que até é um nome forte, executivo.
Bonito, né? Com pompa, né?
Da equipe, só aproveitando, da equipe como um todo, né? Porque em determinado momento você falou da diagramação, que a diagramação faz diferença para o jornal.
Fotógrafos
e,
também,
diferença brutal. E a gente já gravou
brutal.
Até um outro podcast com o Bruno que sobre a capa da morte do Pelé.
A edição toda do Pelé.
Tem muito trabalho ali dos diagramadores também, mas... Essa questão da equipe.
Acho que é fundamental que o jornal, óbvio, não é uma pessoa que faz, não são duas, é uma ampla equipe, e é a equipe mesmo. E não é fazer discursinho barato, não. É desde o motorista que consegue furar um monte de bloqueio quando tem que chegar numa ocorrência, a gente não consegue de jeito algum se fosse por vias normais, aos fotógrafos, diagramadores, repórteres, editores, isso aí, e até friso, pessoal de gráfica, pessoal de distribuição, porque sem eles não tem jornal na casa de ninguém. Então, ver essa engenharia toda conseguir sair do papel é um tremendo orgulho. E eu não tenho medo nenhum de dizer que continuo com frio na barriga diariamente. E isso acho que me torna cauteloso, às vezes até demais, mas eu vejo isso como uma coisa ótima e que amplia o respeito entre os editores ali do impresso. Porque eu não tenho vergonha nenhuma quando o editor fala, eu tô com uma ideia aqui pra capa, alguma coisa, o editor fala, não, isso aí tá errado. Não, tu não vai fazer isso. Não, inverte aqui. Isso aqui é mais importante que aquilo ali. Tem editores que têm mais tempo de idade, têm mais tempo de jornalismo, têm mais tempo de tribuna do que eu. Minha obrigação é ouvi-los. E muitas vezes a gente conversa, troca ideia, muda uma ideia que eu tinha imagina, troco ideia com o Alexandre, mudo ideia a partir do que ele falou, outras não. É aí eu faço o trabalho de convencimento, eu vou mostrando, não, mas eu acho que é isso, isso, e tem que ser assim, e por aí vai, é uma troca. É um respeito, a gente não perde isso nunca. E é muito legal você ter uma equipe que é azeitada dessa forma, que a gente se respeita, que a gente tira muito sarro um do outro, brinca assim para poder ficar um pouco mais leve, senão a cabeça estoura, né? Não tem como, com tanta coisa que vai acontecendo o dia inteiro. Tem que ficar de olho em economia, em Brasil, em mundo, em esporte, em galeria, né, com a cultura, essa parte de editorial, de cartas, coluna social que a gente tem, Porto, se for ver, a gente tem uma página de Porto e Mar diária desde 1952. São mais de 70 anos com uma página diária de Porto. É muita coisa. É muita história que a gente deve respeito aos leitores, deve respeito à nossa história. Então isso é muito legal, ter essa troca. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, gente, eu tô com uma ideia aqui. Aí, cara, se um, dois já viram e falam, ó, essa ideia tá errada. Pô, volta, recalculando rota. Vamos voltar duas, três casinhas pra trás e a ideia de vocês tá muito melhor que a minha, vambora, é isso. Porque todo mundo tá preocupado com o leitor.
Uhum.
E é isso que a gente não pode tirar nunca da frente, preocupação com o leitor, mostrar para ele de forma mais isenta possível determinado fato. Então a gente não perdendo isso, é uma maravilha trabalhar com esse time que a gente tem aqui. E aí a fotografia sempre com as melhores imagens que a gente fala muito da diagramação, porque ultimamente realmente a gente deu muito mais asas para diagramação, uma coisa que o Alexandre sempre batia na tecla quando ele assumiu o comando do jornal. O jornal, ele tem que atrair as pessoas. Uma forma de atrair isso é quando a diagramação monta suas páginas, suas capas. Mas a diagramação, muitas vezes, também é um trabalho que se completa. Ela só consegue fazer isso tendo boas matérias, para poder que justifique,
claro,
ter uma página diferenciada. Sim. Tendo boas fotos, que justifiquem você também, que deem base, que deem o pilar para você fazer uma capa, uma página interna diferenciada. Então, tem esse trabalho todo coletivo, que começa às 6 horas da manhã.
Claro.
Com o nosso pauteiro já chegando, o nosso chefe de reportagem, o Marcelo Luiz.
Às vezes, alguns dias, semanas, meses antes. Quando se sabe, a gente sempre vai pensando, o jornal é dessa forma. E algumas dessas capas que você mencionou...
A gente já planeja antes.
Já planeja antes, como a edição do Pelé. E outras capas, assim, aí você falou da importância de ser um documento, que muitas vezes as pessoas perguntam, assim... Aí o jornal, ainda tem jornal? Tipo, quem pergunta é que tá fora do nicho ou nunca
Sim.
teve interesse. Mas o jornal tanto se faz ver que a gente viu na morte da Rita Lee, da rainha. A rainha era da Inglaterra, mas a repercussão da capa do nosso jornal foi mundial. Então, assim, do nosso jornal aqui, a Tribuna, da nossa região... Isso é um ponto a mais em 2023, claro, né, que aconteceram os casos. Em 2023, quando muita gente ainda pergunta isso sobre o jornal,
tá
sobre tal, e você tá lá repercutindo em programas de TV, isso é demais, né, Bruno?
Isso é maravilhoso. Isso mostra que a gente vem sempre tentando manter a Tribuna no patamar que ela merece, no patamar que ela exige. E é um trabalho de todo mundo para poder fazer isso. É um respeito que a gente tem que ter pela história, um respeito que a gente tem por quem passou por aqui e um respeito pelo leitor. Você imagina que a Tribuna, desde 1894, ela só parou de sair na época da Revolução de 30, a Revolução que o Vargas assumiu em 30, que foi a sede do jornal, foi incendiada, foi um horror, quebraram tudo, quebraram a sede do jornal, quebraram gráfica, foi tudo. Foi tudo embora.
Agora é aquele momento da prova. Lança pra ele. Lança pra ele, que ele veio com cola aí.
Que eu vim com cola aqui, né? Não, porque a gente tá produzindo uma edição para lá de especial. Histórica, dos 130 anos. Que só entra nessa parte do respeito que eu falo que a gente tem que ter pela Tribuna. Então, no dia 26 de março, a Tribuna vai completar 130 anos e não vai com um jornal normal pras bancas. Ele vai com uma edição especial, contando fatos, contando histórias, mostrando tudo. Tanto da transformação da região, do Brasil, do mundo e de A Tribuna, evidentemente. E A Tribuna só não saiu por alguns meses em 1930. Esse foi um levantamento que o Rafael Mota fez lá na redação, nosso editor de cidades, que vai fazer parte desse caderno. e você ter um jornal publicado ininterruptamente há 130 anos. Você não pode nunca deixar isso para trás. Então é por isso que a gente sempre está aqui e sempre prezando por esse trabalho em equipe, porque é isso que faz o jornal ter boas sacadas, sempre chegar com alguma novidade, sempre com o pessoal que está na rua, trazendo o que, que a rua está falando para a gente saber aqui, o que, que a gente tem que fazer para a gente não ficar fora de sintonia com o que o mundo está falando lá fora. É muito fácil, posso me trancar aqui na redação e não quero saber do que está acontecendo lá fora. Sempre fizemos desse jeito, vamos continuar desse jeito. Mas não, a gente pode ter, a gente precisa ousar. A gente pode, deve e precisa ter fatos novos. E é isso que a gente vem se preocupando fazer todo dia aqui.
Eu acredito que para um jornal centenário, essas questões são muito sensíveis.
Pô,
tá
até
falando.
Demais.
Tô falando, é questão de resistência até mesmo, né? E como é o dia a dia trabalhar e batalhar com essas resistências? É meio que esse é um caminho, aí tá o frio na barriga, porque como vocês têm essa... Deve ser até de uma forma sutil, acredito, essa resposta da novidade, da mudança, como é que funciona?
A gente costuma receber isso pelos e-mails, né? Que os leitores mandam todos os dias e-mails, seja para criticar, seja para elogiar matérias, editoriais, capas, ou realmente para um tentar xingar o outro, porque eles nunca chegam a um consenso entre eles. Os leitores da página 2, às vezes a gente deixa porque é salutar você ter divergência de ideias, entendeu? Aí é um trabalho que a gente tem de não deixar descambar para virar uma luta do Popó contra o Kleber Bambam. Então a gente tem que fazer uma coisa, né? Tem que ter calma.
E equilíbrio também, né? Porque e Popó equilíbrio. E Bambam durou 30 e tantos segundos, né? Não foi
equilíbrio. Não dá, né?
Não tem equilíbrio zero.
Zero. Então tem que sempre tentar ponderar isso. A gente vê quando a gente recebe, por ali a gente já tem um termômetro. E a gente tem um termômetro também nas próprias redes sociais, a gente tem o termômetro dos contatos que acabam fazendo com a gente, quando a nossa equipe está na rua, recebe isso, e a gente teve algumas capas, algumas reportagens muito elogiadas recentemente, teve algumas com repercussão que ficamos sim preocupados, mas a gente sabia que não tinha feito nada de errado ou nada na maldade, pelo contrário, mas a gente provou no fim das contas, da pior forma possível, que estava no caminho que a gente achava que era o correto. A gente teve uma capa em 2023 que ela repercutiu muito e foi tema tanto de cartas, foi tema em programas de TV, foi tema em universidades. Eu e o Alexandre, a gente participou, inclusive, de uma palestra na Unisantos, que essa capa foi abordada, que foi a bendita ou maldita capa do Admite-se um treinador para o Santos Futebol Clube.
Então, antes de você falar sobre o Santos Futebol Clube...
Tocou no coração.
Não, é porque eu acredito que baita... Que bate, na verdade, a polêmica quando a tribuna coloca o Santos Futebol Clube. É o ponto mais sensível para vocês? É porque vocês estão lidando com a paixão do torcedor. E eu tô falando como um torcedor. Eu não vejo problema, eu gostei da capa, porque...
É o ponto mais sensível.
Porque eu, como...
Um torcedor
do Santos, concordei com vocês. Concordei. Não tô falando Luiz jornalista que trabalha com vocês. Vendo? Concordei. Só que eu acredito... Só que é a minha opinião. Aí tem 1 milhão, 8 milhões de torcedores do Santos, né? E aí é o ponto mais sensível, o ponto mais crítico. O Santos Futebol Clube, pra vocês?
Eu diria, pela repercussão até do que a gente teve nos últimos anos, sim. É o ponto mais crítico. Porque é muito simples. O nosso pensamento foi só um. O Santos já tava trocando treinador pela quarta ou quinta vez no ano. Então a gente vai de novo dar uma chamada. O Santos troca o treinador. Manda o treinador embora. Bota uma foto do treinador. Está cotando trazer outro treinador. Bota outro treinador com foto na capa. Nossa, que original. Poderia fazer isso? Não teria nenhum problema. Tá, não tá errado. Tá certo. Tamo aí no básico, fazendo feijão com arroz, tranquilo. Perfeito. Mas dentro disso nós temos um produto histórico na mão e temos uma liberdade de tentar coisas novas, vamos tentar uma coisa nova. Se o Santos vai ter que procurar o quinto treinador no ano, por que que a gente não tenta colocar como se fosse um anúncio de classificado? Eu acho que essa ideia foi até do chefe da diagramação, do Luiz Sérgio Moura. Eu acho que a ideia foi dele, quase certeza que a ideia foi dele. Olhamos na hora, foi dele sim. Olhamos na hora e a gente achou incrível isso, porque de forma alguma ela é desrespeitosa, pelo contrário.
tinha um contexto.
Tinha um contexto. Que...
Ela ressalta ainda mais a grandeza do Santos, que muita gente que estava lá acabou não percebendo a grandeza do Santos, senão o Santos não teria sido rebaixado. Esse é o ponto. Não é um anúncio que está errado. Não é você colocar uma troca de treinador em formato de anúncio que está errado.
A ironia, Bruno. A ironia ali do admite-se é aquilo que te pega. É tipo, o torcedor, eu quando olhei falei, é isso, o Santos virou isso.
Então, mas pra alguma... Sabe? Essa...
É genial.
Claro que nem todo mundo
a chamada vai bater, lógico, em cada pessoa de uma forma.
E é isso que o jornalismo também artista... tem que fazer. É deixar as pessoas pensarem também.
O que é normal, o Santos está procurando o quinto treinador no ano, no dia que você achar isso normal.
Não, mas a gente... Mas como você falou que foi de uma forma respeitosa, e foi, porque assim, eu não sou torcedor do Santos, tá? Eu tento sempre enxergar a coisa da forma mais isenta possível. Sim, sim. Como jornalista aqui, quando teve a capa e tudo mais. Para o torcedor do Santos, no íntimo, o torcedor do Santos gostou. Muitos torcedores do Santos vieram contar. O que eles não gostaram foi da chacota que virou com os demais torcedores, que viram a capa
também.
E falaram, olha só a piada, tal, tal, tal.
Também.
Mas existia, como você disse, um contexto. E abaixo do admite-se, um texto explicando a situação...
Exatamente.
E aí cabe, eu acho que muitas vezes também a interpretação. A gente não pode se podar ou deixar a criatividade escanteada, quando na verdade muito falta também do outro lado uma interpretação sobre aquilo que está escrito.
Eu não teria problema nenhum se a gente não recebesse um e-mail, uma ligação, uma mensagem sequer elogiando, e só recebesse 500 cartas, eu falo cartas, mas é enraizado do impresso, mas e-mails, WhatsApp, só viesse crítica o tempo inteiro, claro que eu ia ser o primeiro a dizer, erramos,
lógico,
não deu certo,
também tem isso, né?
Foi, a gente pisou na bola que passou algo que não deveria passar, mas não, a gente viu que a reação que teve foi muito mais de gente que tava ligada, direto ou indiretamente, a administração que estava à época do Santos.
Ah.
E que claramente se doeria, porque estava tudo realmente, tudo
uma
dando
bagunça,
errado.
Uma né? bagunça.
Tava tudo dando errado. Mas é um respeito que a gente tem, que a gente nunca deixou de ter. E jamais a tribuna vai deixar de ter com o Santos, pelo amor de Deus.
E aí a gente vai para um ponto que é o Pelé.
Ali, exatamente.
Aquele jornal histórico que foi vendido na porta da Vila Belmiro.
Eu nunca vi isso na minha vida.
Então, essa situação também não. Situação absurda,
eu nunca vou ver de novo.
É isso
a gente
que
já viu acabar, mas...
Eu queria até...
Nunca vi.
Pra você falar um pouco dessa experiência de Pelé, que foi simplesmente... E eu nunca esqueço que uma hora lá que a gente tava gravando, na loucura, e a torcida cantava, tal, 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 Pelé, Pelé, muita gente levantava a capa ali do jornal, o jornal. O que esse momento representou para você, na loucura que a gente tava da morte do Pelé? Se você conseguiu fazer uma reflexão, ou só fez depois?
Só depois.
Conta um pouco também desses bastidores, que tem bastidor, né?
Ah, tem muito bastidor.
Dessa capa histórica, desse jornal histórico.
A capa só, até para reforçar o que o Lina falou, ela esgotou e teve que ter nova tiragem do jornal, né?
Umas quatro ou cinco reimpressões. A gente nunca viu o jornal velho ser vendido, né? Então, aconteceu do jornal sair no dia 30 de dezembro, Pelé morreu no dia 29. Outro jornal foi normalmente para as bancas, normalmente não, porque já era uma edição especial. Foi para as bancas no dia 30 e para a casa dos assinantes. Só que aí, começou a virar uma disputa pelo jornal. Ele começou a virar um souvenir, começou a virar um artigo de colecionador. E você teve que... A direção teve que tomar a decisão de imprimir novamente o jornal no dia 31 de dezembro. E aí teve que imprimir o jornal no dia 2 de janeiro de novo.
Jornal todo, né?
O jornal todo.
Não
de
foi
novo.
A edição, porque
não.
Tinha uma edição especial dentro.
Tinha.
Foi todo.
E aí teve que imprimir o jornal de novo no dia 3. E o jornal começou a ser vendido na Vila Belmiro. E as pessoas começavam a ficar com o jornal como se ele fosse uma bandeira. E aí chegou o ponto, eu acho que a ficha, ela tava caindo aos poucos, mas quando você chega ao ponto de ver em meio àquele turbilhão que tava da morte do Pelé, de tudo que a gente tava numa pressão absurda de não falhar. Porque se tinha um jornal que a gente não podia falhar, uma cobertura que a gente não podia falhar, era da morte do Pelé. Porque era algo que a gente jamais queria que acontecesse. Mas aconteceu, e a gente tava aqui. E a gente, diante de tudo que a tribuna acompanhou, é a que a gente é a tolerância zero. Não tem como ter erro. Porque é uma coisa que a gente estava desde a faculdade, voltando lá atrás. E imagina, gerações antes da gente também já deveriam ouvir a mesma coisa. Imagina o que vai acontecer no dia que o Pelé morrer.
Essa é a voz que fica na tua cabeça? Só pra eu saber. Pra... Ah, nossa. Essa
é a voz. É a mesma que na minha voz.
Meu Deus
do céu. É a mesma voz.
Eu não... perturbador, ainda bem que eu não tenho na minha.
Um grande Cid Moreira falando.
Essa mesma.
Coisa horrorosa, né?
Na morte do Pelé. E a gente tava aqui.
Coisa
foi 3:30 da tarde, do dia 29. Não vou esquecer nunca mais isso.
Sim.
É, a gente tava preparando há um ano um caderno especial. Mas é aquele, prepara, deixa alguma coisa pronta, vai adiantando alguma página, depois continua, toca a vida normalmente. Pelé internou, rola aquela preocupação, vamos adiantar mais alguma coisa. Pelé teve alta, tudo bem, não é agora que vamos usar, felizmente. E isso não se trata de... Eu até comentei isso no outro podcast.
Sim, sim.
Mas é bom sempre deixar claro para a audiência rotativa da internet. Não é uma questão de urubuzar a coisa,
não.
Pelo contrário.
Até porque era uma matéria sobre a história, né?
É o respeito que a gente tem. É o respeito é o tamanho que ele exige que a gente se programe previamente.
Sim.
Seria desrespeitoso a gente deixar para a última hora. E jamais faríamos isso com o Pelé. Então a gente deixou para ter um caderno. Seria o segundo caderno do jornal. Sairia um jornal normal e depois um caderno do Pelé. Só que a coisa vai indo, vai indo, vai indo. E aí, no dia que acabou saindo a notícia da morte do Pelé, ela foi cedo ao ponto de que deu tempo da gente dar uma guinada e pegar tudo que a gente tinha produzido de manhã e guardar ou, infelizmente, jogar no lixo. E vamos fazer um jornal inteiro do Pelé? Vamos fazer um jornal inteiro do Pelé. Meu Deus do céu. Vamos lá, então a gente fez um jornal inteiro do Pelé. Então a gente pegou, além do caderno que já estava sendo produzido há um ano, a gente pegou o primeiro caderno e vamos colocar mais coisas nesse primeiro caderno. Virou um jornal inteiro do Pelé. Ele só saiu ali com alguns itens que a gente precisa ter de serviço, sim, que é questão de falecimentos, loterias, manteve ali, mas até editorial, artigos, tudo do Pelé.
Uhum.
Tudo que dava do Pelé, a gente fez do Pelé. E a gente fez o jornal inteiro do Pelé. Inteirinho. Da primeira à última página. Aí quando... Até porque o nosso acervo é gigantesco. E a tribuna tava aqui desde que o Pelé chegou em 1955, 56. Então, não tem como. A gente tem tudo. A tribuna estava na maternidade quando o Pelé foi pai pela primeira vez. Tem fotos. Do nosso... Eu ou era o Zé Herrera ou o Rafael Herrera. Mas era um deles. Tá no nosso arquivo. A gente acompanhava o ponto de que tudo... A gente acompanhava a carreira inteira. O Santos fazendo aquela famosa excursão na África, que parou uma guerra. A tribuna tava lá. Tem fotos sensacionais. Pelé montado no elefante.
Não, as fotos...
Tem de tudo.
As fotos são absurdas. Absurdo. E eu sei bem o tamanho desse acervo, porque eu dei a brilhante ideia pro Alexandre...
Exatamente.
De fazer uma matéria pro João com 100 fotos que não tinham sido usadas, tal, 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 do acervo de tribuna.
Exato.
Meu, fiquei louco. Isso daí eu inventei fazendo dia 29. Todo mundo indo pra festa da empresa e eu aqui a uma da manhã separando foto. E foto assim, na casa, brincando com o Edinho e... Cara, é sensacional.
É uma coisa... A tribuna fez parte da vida. Gênio, assim como, né? A tribuna faz parte da vida das pessoas. Essa é só uma amostra disso. Uma amostra significativa, claro.
Sim.
Porque estamos falando do maior jogador de futebol da história. E a gente estava lá. A tribuna acompanhou isso, claro. Por ele estar em Santos, por ele jogar no Santos. Por ele fazer do Santos e o Santos fazer dele. Essas duas marcas. E aí, quando eu vejo, em meio a todo aquele turbilhão do Pelé, que foram dias e dias e dias, porque a gente já estava sofrendo antes, né? Toda uma logística de, meu Deus, dizem que ele piorou hoje, mas não piorou. Aí, quando aconteceu, virou o ano, combinar o esquema de cobertura de velório na vila, com equipe desde madrugada, manhã, tarde e noite, não deixar sem cobertura. Quando você vê... Na matéria do Jornal Nacional, uma matéria de acho que 10 minutos do Jornal Nacional mostrando o sepultamento do Pelé, mostrando todo o cortejo, o caminhão indo dar a volta lá do bombeiro até o Canal 6, passando na casa da Celeste. Voltando.
A mãe dele, Celeste é a mãe dele.
E aí, surge do nada, o repórter tá ouvindo algumas pessoas nas ruas, e aí ele pega uma fã, uma torcedora, folheando a tribuna no meio da Avenida da Praia. E aí o repórter da Globo vai lá, conversa com ela, e ela fala, isso aqui é pra colecionar, é pra guardar e a gente não esquecer jamais. Cara, quando eu vejo um negócio desse, no Jornal Nacional, mostrando a tribuna, que a gente foi o maior orgulho que a gente teve pra fazer, pra mim, zerou. Zerou. Pra mim, é a cobertura da minha vida, é o jornal que eu tenho mais orgulho. Tomara que tenha outros, mas se não tiver, eu já sou feliz o suficiente de ter visto essa receptividade que o público teve. Ver o jornal se esgotar na Vila Belmiro, pessoas comprando 4, 5 dias depois. Nunca vi ninguém comprar jornal velho.
Não,
um mês
lá.
Depois estavam vindo pessoas aqui.
Eu participei da cobertura diretamente na Vila, né? Então, eu fiquei um pouco antes de ir pra casa, eu fiquei ali perto do onde o pessoal tava vendendo. E isso era muito louco. Porque as pessoas saíam do velório, daí tinha todo um caminho pra
sair. Um caminho, era.
E ali tava o pessoal posicionado ali pra vender. E o que paravam, e ali compravam, falando, nossa, cara, que coisa louca, assim, coisa mais legal, cara.
É esse o peso, é essa chama que o impresso não perde.
Não perde isso, e você...
Não perde.
Você vê assim, que eram histórias, né? Você tava noticiando, sim, lógico, a morte do Pelé, que era o factual, né, que a gente chama ali a notícia quente, o que tá acontecendo no momento. Mas o jornal todo, ele era sobre histórias, sobre lembranças. O jornal sempre traz isso. Ele traz o lance, o lado factual, mas ele traz prioritariamente ali histórias de pessoas, de personagens da região, todos os dias, né, Bruno?
O mais legal dessa história toda, só para terminar a minha parte, é que eram pais...
Tu vai embora?
Vou.
Terminar
pais...
a parte dele.
Não,
eu não
parte
tô... Tá bom.
Eram pais comprando pros seus filhos. Ele é engraçado, pô, no meio de um negócio tão sério, ele dá
Tá bom. Tem que dar uma quebrada, né?
Não, agora não.
Tá bom, desculpa.
Tô contando uma experiência bonita, cara.
Desculpa, perdão.
Mas pais comprando pros seus filhos e os filhos entendendo a magnitude que era aquilo. Que já estavam entendendo porque eram 2, 3 horas de fila.
Exato.
Já tipo, era um sentimento muito claro pra todo mundo. Mas quando pega um jornal histórico e você vê tudo aquilo que tá acontecendo, daí você entende... A criança entendia mais ainda o rolê todo que estava acontecendo ali.
E o pai ou avô via parte da vida dele ser retratada, ele relembrava parte da vida dele ali. Eu cresci numa casa com a minha avó, era uma pelezista minha avó. Então eu sei muito bem o que é esse amor, essa devoção pelo Pelé. E tá ali participando da edição da Tribuna, que foi o jornal que mais acompanhou. Não tem um veículo na face da terra que tem acompanhado mais o Pelé do que a Tribuna. Não existe. E tá ajudando a fechar um jornal desse num momento como esse, que é triste, mas é histórico, porque é um momento que a gente pode reverenciar, mas infelizmente ele não pode ver.
Sim.
É incrível. É incrível, é a edição que nunca mais eu vou esquecer. Mesmo com todo o estresse, e estresses absurdos que a gente passou, porque a gente tem uma logística de... A pessoa recebe em casa, não tem ideia, às vezes, né? Véspera de Natal, véspera de Ano Novo, a gente fecha o jornal meio-dia, né? Porque quem entrega o jornal, quem é da gráfica, também todo mundo tem o direito de ter o seu Natal em casa.
Sim.
Entendeu? Então você fecha o jornal meio-dia, o jornal roda 1 hora na gráfica, 3 horas tá já em Santos aqui pronto pra distribuir, 4, 5 horas tá na casa das pessoas, falou, valeu. No Natal, tava o Pelé internado e aquela todo dia podia ser o último. A gente atrasou o máximo que dava, foi um desespero. Pra no fim das contas, enfim, ele faleceu no dia 29 de dezembro. Mas foi terrível. Foi um Natal terrível nessa... Foi. O medo
angústia,
que a gente
angústia,
tinha.
Angústia, né?
Uma angústia. E no dia 24, o maior medo, 24 de dezembro, véspera de Natal, o meu maior medo era, se Deus me livre, fosse o Pelé morrer no dia 24, chegar o jornal do dia 25, porque ele fecha cedo, sem a morte do Pelé. Imagina a Tribuna que acompanhou a vida inteira do Pelé não poder noticiar a despedida dele por uma questão logística de ser Natal. Isso me consumia... 24 horas por dia. E aí, no fim das contas, a gente acabou fazendo um trabalho que repercutiu aqui, que repercutiu lá fora, e isso é um orgulho tremendo.
E agora, Bruno, como tinha falado previamente, pausa para os nossos anunciantes? Não, brincadeira. Brincadeira.
Verdade.
Tem uma mensagem do Alexandre Lopes, diretor de conteúdo do grupo, vai falar um pouco sobre os 130 anos de jornal e vai deixar uma lista e uma programação, acredito, especial para você passar. Fala aí, Alexandre.
130 anos do Jornal da Tribuna, uma data marcante, muito importante para todos nós. Não só a gente que está aqui na ativa, construindo a história desse jornal a cada dia, mas também para todo mundo que já passou por aqui e ajudou a construir um pedacinho desse legado de um dos principais jornais do país, né? Um prazer muito grande fazer parte do Jornal da Tribuna hoje como diretor de conteúdo e muito feliz de poder participar dessa data redonda que não é só festiva para a Baixada Santista, para o Jornal da Tribuna, mas para o Brasil como um todo, porque um jornal vanguardista como a Tribuna chegar aos 130 anos é algo que precisa ser muito celebrado. E aproveitando que o Bruno está aí no podcast com meus amigos Matheus Miller e Luiz Lina, Bruno, fala para a gente um pouco como vai ser essa programação no mês de março com relação às festividades dos 130 anos do jornal mais querido da Baixada Santista.
E aí, Bruno?
Olá.
Olá, vai agora com a lista. Quero saber qual é a lista aí a programação de quase saiu, né? A lista programação do...
muito extensa.
Da celebração aí do
vai dar jornal. Trabalho, mas é um trabalho que...
Do aniversário dos 130 anos, é um mês, né? Ali, março,
um mês inteiro.
Aniversário dia 26, e aí desde o começo do mês já isso, com programação especial.
A gente tem lançamento do livro, vai ser lançado um livro sobre os 130 anos do jornal. A gente tem também homenagens para a Tribuna, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Alesp, lá na capital, quanto na Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos cobrir, vamos fazer entrevistas, vamos mandar equipes, funcionários devem comparecer, principalmente na Alesp. Então, isso é apenas uma parte, né, de tudo que a gente vai ter. Uma edição especial sendo elaborada há mais de um mês, mas que agora não tem jeito, é em março que a gente vai mergulhar, a gente não tem nem ideia do total de páginas que vai ter, mas não é uma edição normal, é uma edição maior que a habitual, uma edição histórica, que vai tentar mostrar tudo que a Tribuna se transformou e tudo que houve de transformação na região. Além disso, a gente tem um encontro que vai ocorrer na Tribuna, na sede do Grupo Tribuna, em Santos, da Associação Nacional dos Jornais. Eu não me recordo, acho que nunca teve, uma reunião da NJ descentralizada, ou fora de capital, ou fora da sede da NJ. E essa reunião, esse ano, devido aos 130 anos, será em Santos. Será organizada por a Tribuna. Então, todos os chefões dos principais jornais do Brasil estarão aqui, sendo recebidos pela gente devido aos 130 anos desse jornal. Então, imagina a responsabilidade de tudo isso, né? E de acompanhar tudo isso e levar isso da melhor forma possível para o leitor. Acho que vai ser um mês de muito trabalho. Não poderia ser diferente, né? Se fosse muito fácil, até estranharia. Vai ser um mês desafiador nesse aspecto, de poder acompanhar tudo isso, mas é um orgulho, é uma responsabilidade, mas é saber que a gente está vendo as homenagens para um jornal que acompanhou tudo que a Baixada Santista viu, viveu e se transformou nesses últimos 130 anos. É incrível.
E nesse momento de celebração, né? E quando a gente vê, vai ter homenagem na Lespe, vai ter homenagem em Brasília, a NJ aqui. Assim como nos momentos das coberturas especiais, como você mencionou, do Pelé e de outras tantas, né? Do jornal, é que a gente depois para refletir o tamanho, como nessa conversa agora também, né? O tamanho e a grandeza do jornal. É muito relevante que num mês você tenha uma agenda dessa com tantas homenagens, né, Lina?
É muita responsabilidade, mas é muita história, né? Então,
exato.
Fica difícil, mas fica fácil também. Quando você tem um peso de um jornal histórico, as portas ficam mais abertas, né? Fica mais claro o quanto esse jornal tem que ser respeitado. Foi uma temática na nossa conversa, da tua fala, né? O respeito.
Respeito.
Respeito do leitor, mas respeito também com o jornalismo. Então, é muito importante a gente ter essa agenda. E já aproveitando, agora sim, a minha última parte aqui. A última parte, a minha última pergunta. É aquela pergunta clichê, mas o que você espera dos próximos anos no jornal? Quais são as próximas transformações? Se você já pensa nisso? E como continuar a chama do jornal impresso assim forte como é hoje?
Eu acho que é essa forma, principalmente, da apresentação da notícia. E a apuração a gente já faz. A gente já esmiuça os fatos, a gente vai em cima do que está acontecendo. Mas eu acredito muito nessa transformação que o impresso permite que você possa trabalhar. Com uma diagramação, com uma fotografia, com um aprofundamento de determinados assuntos. E o que for aprofundado sai também na internet, sai também em outros veículos, sai na televisão. Não há problema algum quanto a isso. Mas eu vejo, sim, espaço. Eu vejo, sim, capacidade, capilaridade para o jornal impresso se manter. Então, é levar esse nome à tribuna para 140, para 150, por quanto tempo tiver que ser. Porque é uma história tão rica que ela não pode e ela não vai se perder e não vai se apagar jamais. Uma história de quem fez, uma história da equipe, uma história de quem criou, no caso do Olímpio Lima, e por aí, e quem o sucedeu, Manuel Nascimento Júnior, depois a família Santini, que esse ano está completando 100 anos, são 100 anos da família entrando no comando do jornal. De relação. 100 anos de relação da família Santini com o jornal e toda a população. Eu acho que isso é fundamental. A gente nunca perder isso do respeito e nunca perder isso de que a gente tem a chave na mão, a gente tem todas as ferramentas para mostrar um jornal que está lá, impresso sim, que todo mundo pode se informar pelo celular, mas que no impresso ele tem uma apresentação diferente, ele pode ter algo mais aprofundado, e é isso que não tira a relevância do jornal impresso. Não é pelo fato de por si só ele ser impresso, mas ele ser impresso, porém com um tratamento digno que ele merece. E é isso que a gente vai continuar fazendo.
É isso aí, viu?
É isso aí.
Vamos terminar com essa tua pergunta clichê, então?
Vamos.
Então tá bom, valeu, Lina.
Obrigado.
Bruno.
Terminou.
Acabou. Valeu, terminou. Gente. Tchau.
Obrigado por ter passado essa uma hora conosco. Olha lá, tá vendo só?
Cravado.
Obrigado, Bruno.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado por dar a chance da gente poder falar um pouco aqui sobre uma coisa que eu e quem faz o jornal, toda a equipe que faz o jornal, que a gente ama. Quer falar de jornal impresso, falar da história da Tribuna, que é uma história que merece parabéns de todos nós.
Valeu, Bruno. Parabéns,
viu? Também por mais um programa.
Mais um. Vamos pro próximo.
É isso aí.
Valeu.
Pessoal, vocês acompanham o podcast na página do G1, no Facebook do G1 e da TV Tribuna e também sempre aos sábados um corte na TV Tribuna. Sou Matheus Miller, Luiz Lina e Bruno Rios. Até a próxima. Tchau.